Araripina Urgente. Entrevista.
Como anunciei no início do programa, eu estou ao telefone com o senador da República, Fernando Bezerra Coelho, que vai conversar conosco sobre as medidas, né? O pacote com medidas sociais que foram aprovados recentemente pelo Congresso Nacional. Senador Fernando Bezerra, um prazer falar com o senhor novamente. Bom dia.
Bom dia, Alberto. Bom dia a todos aí da Rádio Arari. Meu abraço a todos os amigos, a toda a população de Araripina, ao prefeito Raimundo, ao meu amigo Evilás, a todos os vereadores dessa cidade. Um abraço aos amigos das cidades circunvizinhas, que eu sei que estão sintonizados aí na sua grande audiência.
É, senador, e esse assunto aí desse pacote, da distribuição de R$ 600, de cada 100 perguntas que chegam aqui, 99 é sobre esse assunto. E o Senado aprovou, o Congresso aprovou, né, os deputados, os senadores também, o presidente da República sancionou, inclusive já foi até divulgado aí no Diário Oficial, mas o Senado está pensando também e ainda em ampliar, né, esse pacote, né, senador?
Já ampliamos. Na realidade, votamos uma primeira etapa, por assim dizer, que atende todos os trabalhadores informais e também os trabalhadores intermitentes. E essa matéria saiu da Câmara, primeiro chegou lá com R$ 200, a Câmara botou para 500, o próprio presidente Bolsonaro entrou nas negociações e autorizou que a proposta pudesse ser elevada para R$ 600. Na sequência, ela veio para o Senado ampliou com a inclusão dos trabalhadores intermitentes, disciplinando melhor a possibilidade do acúmulo do Bolsa Família e do auxílio emergencial, e isso foi para sanção, o presidente sancionou, e agora a expectativa toda é para o pagamento. Na realidade, ontem eu falava com o ministro Onyx e ele me informava que os primeiros que vão receber vão ser aqueles cadastrados no Bolsa Família. São aproximadamente 14 milhões de brasileiros. E isso é uma notícia boa, porque como 50% do Bolsa Família está no Nordeste, então os primeiros a receber são os mais pobres, os mais vulneráveis do Nordeste, que devem estar recebendo até o dia 10, essa é a expectativa dele, está trabalhando para que até o dia 10 esse pagamento já saia para os cadastrados do Bolsa Família, né? É evidente que vai ter alguns que não vão receber, outros vão receber, vai depender das opções que cada um faça, mas a grande maioria deve receber, se estima que sejam 14 milhões de brasileiros que já recebam a partir do dia 10. Os demais, a expectativa é que os recursos sejam depositados entre o dia 10 e até o dia 20 de abril. O Senado, no dia de terça-feira, votou uma ampliação de beneficiários, por exemplo, para mototaxistas, para aqueles que operam o Uber, são os motoristas de aplicativo, colocou para maricultores, pescadores artesanais, agricultores familiares, músicos, aqueles que trabalham em circo, aqueles que trabalham na área da cultura. Então, uma série de categorias profissionais, uma série de profissionais que foram fortemente atingidos por essa crise. Houve um trabalho de unanimidade dentro do Senado Federal para poder expandir o número de beneficiários, aqueles que vão poder ter acesso ao auxílio emergencial durante os próximos 3 meses. Então, eu estou numa expectativa otimista de que essa matéria seja aprovada na Câmara ainda essa semana, muito provavelmente hoje, entre ontem e hoje, ela estava sendo apreciada já na Câmara, espero que a matéria possa ser concluída e a gente possa ver ela ser remetida para a sanção do presidente e, com isso, a gente poder dar esse passo importantíssimo. Na realidade, eu queria chamar a atenção, Roberto, que essa primeira leva de ajuda aos brasileiros vai, sobretudo, para os informais e para os trabalhadores com carteira assinada, porque ontem o presidente Bolsonaro saiu com a medida provisória que vai atender também aqueles que têm carteira assinada, que têm emprego formal, que vai negociar com as empresas, com seus patrões, a redução de jornada, a redução de salário, mas o governo estará dando uma ajuda de seguro-desemprego, dinheiro do Tesouro, para que as pessoas possam ter uma renda, mesmo que tenham seus contratos suspensos, ou mesmo que participe de um acordo para a redução de jornada de trabalho. É o governo fazendo um grande esforço. Essas duas medidas vão atender aproximadamente 75 milhões de brasileiros, e só nessas duas medidas o governo federal deverá estar investindo mais de 150 bilhões de reais. Porque o importante é, primeiro, salvar vidas, mas também proteger os empregos e a renda dos brasileiros.
Exatamente, tem que haver aí um equilíbrio, né? E nesse sentido aí, senador Fernando Bezerra Coelho, pode ser votado já hoje, né? Em sessão deliberativa remota, evidentemente, aí por causa do coronavírus, o projeto que flexibiliza relações jurídicas privadas durante a pandemia, e o texto busca atenuar as consequências socioeconômicas aí do Covid, de modo a preservar as relações jurídicas e proteger os segmentos mais vulneráveis da população. A sessão vai começar daqui a pouco. Eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho sobre esse assunto.
Na realidade, o ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele teve contato comigo essa semana e pediu que a gente pudesse, no Colégio de Líderes do Senado, priorizar a votação do projeto de lei de autoria do senador Antônio Anastasia, que trata dessas suspensões de prazo, de prescrições de prazo. Por quê? Porque com essa situação que se abateu sobre a economia, muitas atividades vão ter, digamos assim, as suas ações interrompidas, gerando, portanto, uma série de consequências nas relações, não só de trabalho, mas nas relações contratuais. E a justiça, ela vai ser inundada de muitas demandas judiciais. É importante, portanto, que se tenha um marco legal que possa disciplinar esses conflitos, né? Conflitos que vão ocorrer em condomínio, pessoas que não vão ter condições de pagar taxa de condomínio, então como regular a suspensão de algumas obrigações. Então tem uma série de coisas, por exemplo, a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que se aplicam para as empresas de comunicação, numa situação que as empresas estão enfrentando perda de receita de patrocínio, perda de receita de comerciais, e criar um novo encargo que vai demandar, digamos assim, mais despesa. Então, está se procurando prorrogar uma série de prazos que possam também aliviar as obrigações das empresas brasileiras, mas tudo no equilíbrio também com os consumidores. Então, essa é uma matéria importante que vai ser apreciada agora a partir das 10 horas no Senado Federal, através da sessão remota, e a senadora Simone Tebet está concluindo o seu relatório. Certamente vai ser uma sessão muito debatida, com muitos apartes, com muitas sugestões dos senadores, que tratam de muitas matérias sensíveis, mas eu acredito que até por volta de 1 a 2 horas da tarde a gente possa estar concluindo mais um instrumento legal importante para o enfrentamento dessa situação provocada pela crise do coronavírus.
Agora, o senhor falou, nós estamos conversando com o senador da República por Pernambuco, o senador Fernando Bezerra Coelho. O senhor falou em debates e tudo, das matérias, mas graças a Deus até agora parece que está tendo união, né? Todas estão sendo aprovadas por unanimidade, né?
É verdade. Na realidade, temos procurado construir consensos em cima de muitas matérias que estão pendentes de avaliação. E até aqui, nessas 2 semanas que temos trabalhado de forma remota, tem sido possível alcançar um consenso, uma unidade na deliberação por parte dos senadores. Roberto, eu queria dar uma outra notícia muito boa, porque essa vai de encontro às expectativas de todos os prefeitos do Brasil, especialmente os prefeitos do Nordeste, que dependem muito do FPM. Essa noite também o presidente Bolsonaro assinou a medida provisória que garante durante 4 meses, março, abril, maio e junho, que serão o período mais crítico de enfrentamento da crise provocada pelo corona, que trata da manutenção do valor do FPM em relação aos valores de 2019. Como todos sabem, o recolhimento do imposto de renda e de IPI está caindo em função da diminuição das atividades das empresas, e o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é formado pela arrecadação de imposto de renda e IPI. Então, o presidente Bolsonaro está dando essa ajuda aos prefeitos do Brasil, aos municípios do Brasil e também aos governadores, através do FPE, no sentido de não possibilitar a queda da arrecadação do FPM e do FPE em relação a valores que foram alcançados no ano de 2019. O governo estima que nós deveremos ter uma despesa da ordem de 16 bilhões de reais, 4 bilhões por mês, que o governo federal está assegurando para que não haja perda de arrecadação por parte dos municípios brasileiros. Além disso, o governo já tinha autorizado a suspensão de pagamento de serviço da dívida dos estados. Pernambuco, por exemplo, paga todo mês aproximadamente 700 milhões de serviço da dívida. Isso já deixou de pagar e Pernambuco, portanto, vem sendo aliviado a partir desse mês de março com 700 milhões de reais para poder ajudar nesse momento que a arrecadação do estado também vai sofrer, né? Então, é muito importante dizer isso. As prefeituras que também deviam empréstimos junto à Caixa Econômica Federal ou junto ao BNDES estão com todas as parcelas de empréstimo sendo suspensas nos próximos 6 meses e essas parcelas sendo jogadas para o final do contrato. Portanto, o governo está fazendo um grande esforço para poder minimizar os efeitos da crise. E agora, após atendido ao trabalhador, tanto o trabalhador informal como o trabalhador de carteira, após ter atendido os estados e os municípios brasileiros, o governo se concentra agora para poder ampliar as medidas que possam proteger as empresas, sobretudo as microempresas brasileiras, através da oferta de crédito a juro barato, com prazo longo, com carência longa, para que os microempresários possam, de fato, ter liquidez e possam manter as suas atividades, porque são eles que mais geram emprego no Brasil. Então, muitas medidas já foram anunciadas, mas o Senado Federal já pautou para terça-feira uma proposta da criação de um fundo, assim como tem o PRONAF para a agricultura, nós temos também uma espécie de PRONAF para os micros empresários, sobretudo que atuam na área urbana, para que a gente possa dar liquidez de crédito para os microempresários. Portanto, essa é uma crise que desafia a todos e eu queria dar o testemunho de que o presidente Bolsonaro tem recomendado à sua equipe de que não falte nada, que nenhum brasileiro seja deixado para trás nesse momento que todo mundo está tendo a sua vida desorganizada em função do isolamento social e em função da redução das atividades produtivas.
Agora, senador, qual é a avaliação que o senhor faz sobre as medidas tomadas pelo governo do estado aqui em Pernambuco?
Olha, eu acho que o governo do estado está indo na linha que está sendo recomendada, não só em todo o Brasil, como também em todo o mundo, que é, de fato, perseverar na política do isolamento social, para que a gente possa achatar a curva e a gente não sobrecarregue o sistema de saúde público, para que a gente possa ter condições de assistência a todos aqueles que venham a precisar de internação nos hospitais públicos ou privados e a gente possa ter como objetivo reduzir o número de baixas, para que a gente não tenha que lamentar tantas mortes. Então, o que me parece é que as recomendações, as orientações do governo de Pernambuco têm sido corretas até aqui. É evidente O governo de Pernambuco vai ser agora pressionado por muitas demandas do ponto de vista das atividades produtivas. As federações de indústria, a Federação do Comércio, têm se colocado num momento de muita pressão, sobretudo para parcelamento das obrigações fiscais. E é evidente que essa é uma matéria sensível, porque, de um lado, o Estado tem compromissos com a sua folha, tem compromissos com os serviços públicos e reconhece também que é preciso aliviar os compromissos tributários das atividades produtivas. Mas, enfim, eu acredito que até aqui, pelas informações que acompanho pela imprensa, eu acho que o governador Paulo Câmara, nesse momento de crise, tem se colocado numa posição de equilíbrio para que se possa atravessar da melhor forma possível.
Nós estamos conversando com o senador da República, Fernando Bezerra. Para encerrar, senador, o senhor esteve aqui recentemente na Araria FM, nos estúdios. Eu entrevistei o senhor ao vivo, na presença do prefeito Raimundo Pimentel, do presidente da Câmara, Evilásio Mateus, e aí foram anunciadas aí muitas obras, foi um grande volume de obras anunciadas aqui para Araripina. Aí a pergunta é a seguinte: com essa crise, vai atrapalhar aí a execução dessas obras, senador?
Não, de forma nenhuma. As obras que foram anunciadas, elas estão mantidas. Eu acredito que agora, em abril, já deva ter início a uma série de obras aí, sobretudo as obras de pavimentação na área urbana de Araripina. Vai ter um investimento de aproximadamente 10 milhões de reais. E eu estou muito animado, muito confiante, inclusive porque uma das demandas dos prefeitos de todo o Brasil é que o governo federal possa liberar de uma só vez os recursos das obras já contratadas, para que, através da obra pública, a gente possa manter o nível do emprego no Brasil. Então, no que diz respeito aí aos anúncios que foram feitos pelo deputado federal Fernando Filho, por mim, quando estive aí sendo recepcionado pelo prefeito Raimundo Pimentel, nós estamos animados de que essas obras serão iniciadas e serão concluídas ainda esse ano.
Pronto, agora é a última mesmo. O ministro do STE, aliás, alguns ministros, né, estão aí discutindo adiar as eleições para dezembro. Fala-se também na questão de juntar tudo para 2022. Qual é o pensamento, a opinião do senhor?
Olha, eu acho que a gente não deve falar desse assunto agora. É muito precoce, está muito cedo. Nós estamos entrando agora no período mais crítico do enfrentamento do combate ao coronavírus, que é o mês de abril. Mas é importante também assinalar que o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou contra. Havia uma demanda para prorrogar o prazo de filiação e isso não foi atendido. Portanto, o calendário da eleição está mantido. Agora, não dá para fazer uma previsão definitiva, porque a gente não sabe quanto tempo nós vamos ter que conviver com os efeitos dessa crise. Se estima que o pico seja agora em abril, que deva se prolongar até meados de maio, mas que a gente só vai estar, de fato, com as atividades sendo normalizadas lá por mês de julho ou agosto. Então, é preciso aguardar, porque o calendário eleitoral se inicia a partir de 15 de julho até 5 de agosto, com a realização das convenções. Então, é muito cedo para poder estarmos comentando. Eu, pessoalmente, trabalho com a manutenção do calendário eleitoral. Acho que esse é o cenário mais provável.
Ok, senador Fernando Bezerra, eu agradeço aí pela atenção, pela gentileza de nos atender mais uma vez. Muito obrigado e vamos trabalhar aí mesmo remotamente, né?
Vamos trabalhar, continuar trabalhando pelo Brasil, pelo Nordeste, sobretudo por Pernambuco. Muito obrigado, Roberto.
Conversamos com o senador da República por Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, aqui no Araripino Gente. Agora vamos ao intervalo. Arari FM, Sistema Betson vai para o apoio cultural e já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Arari.
O inimigo...